Gringolândia na área, começando mais um podcast dedicado a todo torcedor, todo fã de futebol internacional. Eu sou o Jorge Natan, estou junto com a Jéssica Sescon e o Rodrigo Lois, poucas horas, minutos depois da classificação do Real Madrid para mais uma semifinal de Liga dos Campeões. O Bayern de Munique também passou, se juntando a PSG e Borussia Dortmund nessa definição dos semifinalistas da Liga dos Campeões 2023-24. A gente vai falar bastante sobre essas quatro partidas e projetar também quem pode ir à grande decisão em Wembley. E a gente já pede a sua participação, quem estiver ao vivo conosco. Estamos ao vivo no YouTube, no GE e também no TikTok, quem estiver nas redes sociais. Manda aquele comentário para a gente. Vou começar falando com a Jéssica. E aí, Jéssica, tivemos alguma surpresa ou resultados esperados? Até definição nos pênaltis tivemos nessa semifinal.
Muita emoção, né? Tudo bem, Natan, Rodrigo, amigos de casa. Foi uma boa rodada aí de Champions, com jogos de muita intensidade, times muito agressivos, buscando o ataque o tempo todo, muitos gols saindo nos primeiros jogos, né? No jogo de ida teve mais gols, mas esse jogo de volta foi de muita entrega. Gostei bastante, não acho que teve surpresa, porque era um confronto já muito equilibrado e que estavam em aberto, então não consigo ver alguém que tivesse um amplo favoritismo. Acho que a gente pode até discutir se algum deles tinha, mas de modo geral eram confrontos muito equilibrados. Me surpreende ter acabado, de certa forma, esse jogo entre Real e City, pela forma como se desenrolou durante os 90 minutos, ter ido para os pênaltis e nos pênaltis, pela maneira que alguns cobraram os pênaltis, enfim, pelas defesas dos goleiros, mas ter saído o Real vitorioso desse confronto é justamente porque tem uma camisa muito pesada.
Verdade, eu adoro essa coisa do peso da camisa, Jéssica.
Vamos falar bastante sobre isso.
Porque a gente sempre fala disso aqui no Gringolândia, tem os que têm a tese de que o Real Madrid, claro que tem peso na camisa, mas só vai até onde vai, porque tem o time que, na verdade, é composto de grandes jogadores. Mas, Rodrigo Lois, para mim, mais uma vez, tem essa diferença, o momento da decisão ali. Hoje, os jogadores de maior peso do Real Madrid, de repente, estavam no banco de reservas na hora da decisão por pênalti e, ainda assim, deu o Real Madrid com o goleiro Lunin brilhando.
Fala, Natan, Jéssica, um abraço para todo mundo também que está acompanhando. Olha, Natan, eu prefiro me apegar a essa questão que você falou do time com grandes jogadores. A camisa pesa? Isso aí a gente vai gastar horas e horas falando disso. Mas o fato é que o Real Madrid tem grandes jogadores. Sim. O Kroos não fez uma boa partida, entrou o Modric. Então você já vê por esse peso. Tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, tem o Bellingham, tem o Rüdiger na zaga, que jogou muito bem e fez o gol na cobrança de pênalti decisiva. Eu senti o City dominando a dinâmica do jogo, de certa forma, controlando ali o ritmo, né? O Real Madrid optando por apostar mais em contra-ataques. Mas eu senti que alguns jogadores do City não tiveram a melhor atuação ou uma atuação até do que se esperava para eles nesse confronto, tanto no jogo de volta quanto no jogo de ida, falando principalmente do Haaland e do Rodri, que são dois dos principais jogadores. O Foden foi bem no primeiro jogo, mas no segundo acho que ele ficou devendo um pouquinho. Então esses três jogadores, que seriam, na teoria, os três principais nesta temporada, não no geral, né, porque o De Bruyne tem uma trajetória maior pelo City, mas três dos principais do City não apresentaram tudo o que se esperava, principalmente nesse jogo de volta. Foi um confronto bem equilibrado, a gente não pode deixar de falar nisso, né? Jogado no mais alto nível, mas ali em determinados momentos que poderiam ter sido para matar o jogo, principalmente com o Foden, um lance que ele furou uma bola dentro da área e o Rodri também decepcionou a atuação dele, né, tá?
Boa. Na terça-feira, o Borussia Dortmund venceu o Atlético de Madrid por 4-2 e com isso conseguiu virar o confronto, né? Depois de perder no jogo de ida por 2-1. Já o Barcelona fez o contrário. Saiu de Paris com a vantagem, venceu por 3-2, mas na volta em casa foi derrotado por 4-1. A gente vai falar desses jogos daqui a pouco. Hoje a gente vai começar pelos jogos que aconteceram agora há pouco, nessa quarta-feira, quando o Bayern de Munique venceu o Arsenal em casa por 1-0, depois de empatar em 2-2 em Londres. E tá ali, ó. Real Madrid e Manchester City 1-1 em Manchester, depois do 3-3. Em Madrid, só que nos pênaltis, deu o Real Madrid por 4-3, ainda dentro desse jogo, então, né, eu acho que a gente pode chamar que era o jogo mais esperado da semifinal, né, hoje é, acabou se concretizando como, de repente, o maior confronto, né, foram 8 gols, 4 gols para cada lado, e muita gente acreditava, quando o Real Madrid saiu de casa sem a vantagem, para decidir contra o Manchester City, que não perde em casa desde dezembro de 2022, ficaria complicado. Só que o Real Madrid encontrou um gol no primeiro tempo e o confronto se moldou muito a isso, né? Foi o Real Madrid resistindo e que no final conseguiu a vaga.
É, diferente da partida de ida, onde a proposta do Real ela é muito fácil de identificar, a gente já imaginava que seria dessa maneira, que é um time reativo. Quando o City não consegue articular, ou erra o passe, é conectar rapidamente Vinícius Júnior, Rodrigo, o Bellingham para poder armar essa jogada do Real. O Real é letal quando consegue ser vertical dessa maneira. Deu muito certo na partida de ida, fez seus 3 gols dessa maneira, mas nessa partida de volta o City estava preparado. Eu vi o City fazendo uma pressão pós-perda gigantesca, uma capacidade enorme de povoar aquele jogador que roubava a bola para recuperar rapidamente, ou pelo menos para fechar a linha de passe, para esse jogador não conseguir conectar o Vinícius Júnior, não conseguir conectar o Rodrigo, e deu certo por quase o jogo inteiro. Depois do gol que o Real Madrid fez, o Real não conseguiu mais conectar esse contra-ataque. Neutralizava alguma jogada do City, mas quando ia dar aquele passe para ser vertical, errava. Ou a bola chegava no Bellingham, quando ele ia tentar conectar de novo, o City já estava totalmente organizado. Foi uma partida de uma intensidade gigantesca do time do Pep Guardiola, é importante falar isso. Às vezes a gente olha um placar de 1 a 1 e imagina que o jogo foi morno, foi um jogo... Não, é um jogo onde é extremamente estratégico, que exige da parte mental dos jogadores uma atenção fora do comum, porque qualquer erro pode ser fatal, e um preparo dessa equipe do Pep Guardiola em não cometer os erros da partida de ida, que era justamente evitar essa reação que o Real costuma ter nos seus jogos. Mas a partir disso, a partir do momento que neutralizou o Rodrigo, principalmente na segunda etapa, o Ancelotti viu, sacou o Rodrigo de campo, tentou colocar outros jogadores, nada deu certo. Foi uma supremacia gigantesca do City, não, em torno da área do Real, como a gente já sabe que o City joga, tentando encontrar o Haaland lá dentro. É importante falar que o Haaland foi muito bem marcado nas duas partidas pelo Rüdiger, né?
Isso.
A sombra dele não deixou ele receber a bola, e quando ele recebia, ele tinha que tomar uma decisão muito rápido, porque já tinha alguém na cola, isso dificulta para um atacante, ele não consegue pensar muito bem antes de tomar a decisão. Claro que o que se espera de um jogador do nível do Haaland é saber o que fazer quando a bola chega, só que esse raciocínio tem que ser muito apurado. Então é o nível de exigência e de concentração que um confronto desses exige, muito acima do que a gente está acostumado a ver aqui, principalmente aqui no Brasil, e do que esses jogadores fazem no seu dia a dia, é muito além. E aí nos detalhes acabou saindo, na verdade foi pelos pênaltis, né? O City não conseguiu, concordo, se o City tivesse talvez caprichado um pouquinho mais em alguma finalização, poderia ter encontrado o gol. Eu senti o City nervoso em alguns momentos do jogo, estava atrás no placar, precisava dar esse retorno em casa. E aí eu acho que quando a gente fala pesou a camisa, acho que na verdade pesou também a experiência, né?
Claro.
De alguns jogadores, saber a hora de pegar. Muitas vezes a gente é acostumado a ver um Real que conecta rápido esse ataque, como eu vinha falando. Mas em alguns momentos do jogo, pisou na bola, viu que não tinha linha de passe, tocou atrás, tentou dar uma amornada no clima, tentou deixar aquele jogo um pouquinho mais lento. Claro que o City ia pra cima com muita velocidade para recuperar a bola. Mas é legal estudar um jogo assim, de dois conceitos bem distintos de treinadores que entendem o jogo de forma distinta e, ao mesmo tempo, de equipes que dão o máximo em cada segundo do jogo. Esse foi esse duelo tão lindo aí que a gente viu da Champions.
Pois é, foi o terceiro duelo entre os times nessa Liga dos Campeões, né, Lodge? Nas últimas 3 temporadas se encontraram em momentos decisivos. A gente viu o Real Madrid levar a melhor 2 anos atrás, na temporada passada foi o Manchester City e agora o Real de novo. Mas, nesses 6 confrontos aí, o Manchester City foi dominante na maioria deles, em alguns com um domínio bem grande. Não foi o que a gente viu no jogo de ida, a gente viu um maior equilíbrio, mas já se esperava um certo domínio do City jogando em casa, ainda mais depois que o Real Madrid abriu o placar. Só que dessa vez, o City não conseguiu converter, demorou a fazer um gol, ainda consegue o gol. O que faltou para o City, depois de tanto amasso, conseguir fazer mais gols? Foi a defesa do Real Madrid que teve o mérito?
Acho que faltou um adversário mais fácil. Acho que a minha resposta seria essa. Porque a gente está falando de 2 dos melhores times do mundo. A gente está falando, como se você parar para pensar, o Rüdiger, que é o zagueiro do Real Madrid, hoje o principal zagueiro, ele parou o melhor centroavante do mundo, que é o Haaland. Ali, o Haaland, o Harry Kane, mas conseguiu anular ele nos 2 confrontos. O Nacho, que se discute muito, né, se ele não está no mesmo patamar dos outros zagueiros do Real Madrid, mas ele fez uma partida dentro ali das limitações dele que não comprometeu um jogo tão importante. O Carvajal também jogando muito bem ali, principalmente na questão defensiva, sofreu muito com os ataques do Doku no segundo tempo. Então, eu acho que faltou para o City talvez um adversário que não fosse tão complicado de vencer. É um confronto, enquanto a gente estava falando, eu fico pensando, caraca, a gente está falando de um confronto que a gente vai lembrar várias e várias vezes, porque foi o que a Jéssica falou, é de um alto nível do futebol, que Às vezes a gente não via mesmo numa final de Liga dos Campeões, porque às vezes na final a questão do mental, né, do psicológico, do nervosismo, de ser campeão ou não, o jogo do título, isso acaba pesando e atrapalhando mais, às vezes o jogo fica mais pegado. Nesse, foi um jogo mega intenso, muito intenso, do início ao fim, o primeiro jogo também, mais aberto, só que não ficou aquela coisa truncada, não foi aquele jogo que, clima de decisão, falta o tempo todo, não, foi um jogo limpo, e do mais alto nível, e num nível de excelência em todos os setores. No meio campo, o Real Madrid, quando conseguia, apesar da pressão do City, conseguia tocar a bola ali, teve um momento no começo que parecia que ia dar uma segurada melhor no City, mas depois o City começou a se impor, recuperava a bola e jogava. Agora, pensando no que o City poderia ter feito de diferente, difícil falar, talvez arriscado um pouco mais de fora da área, como foi no primeiro jogo, teve gols assim no primeiro jogo, desse confronto de quartas de final. Eu acho que só esse aspecto, eu acho que as substituições que o Guardiola fez dentro do esperado, tirou o Grealish, botou o Doku, que acelerou mais o jogo pela ponta. Julian Álvarez entrou também, não chamou tanta atenção, mas cumpriu ali. Acho que não tinha muito mais o que fazer, era um confronto que estava destinado a terminar nos pênaltis.
Eu até tinha comentado lá no Raio-X, acho que muita gente via esse jogo indo para a prorrogação, até depois do primeiro empate. Mas teve muita gente que ficou preocupada. Eu falo mais com a visão de quem torce pro Real Madrid, né? Eu tava torcendo pro Real Madrid em confronto. Fiquei preocupado com as trocas do Carlo Ancelotti. Na minha opinião, o Valverde estava pior no jogo do que o Kroos. Quando ele bota o Modric, ele tirou o Kroos e deixa o Valverde. E depois ele fica sem os seus dois homens mais decisivos, né, Jéssica? O Rodrigo e o Vini. Eu acho que isso pesa muito na hora dos pênaltis. Eu pelo menos imaginei que fosse pesar. Aí vamos pra cobrança. Brahim Dias, Lucas Vasquez, jogadores, que beleza, né? Estão acostumados com o peso de jogar no Real Madrid, mas não são os craques do time. Você achou que o Ancelotti correu um certo risco tirando esses dois? O Vini parecia que estava esgotado, né?
Eu acho que o Ancelotti queria que esse jogo terminasse durante o tempo normal, ou pelo menos na prorrogação, porque não valia a pena. O Real já estava esgotado, era um jogo de muita marcação. Sair nesse contra-ataque exigia, então, vitalidade, acho que por isso que ele tirou. O Rodrigo, ele costuma tirar em todos os jogos no segundo tempo. Mas por isso que ele tirou o Vini e o Rodrigo. Acho que ele queria matar o jogo, fazer o segundo gol durante os 90 minutos. Só que esse contra-ataque, ele não tava conseguindo encaixar, encontrar esses caras em campo. Eu encontrava eles numa linha muito baixa, não estava naquela linha para fazer a transição, a diagonal nas costas da zaga. E aí o Real não conseguiu progredir a sua ideia de jogo, era uma ideia que não conseguia ir à frente. Ter levado o jogo para a prorrogação, o jogo ter ido para a prorrogação, foi muito pior para o Real Madrid. A chance do City ter saído vitorioso era bem maior, inclusive foi o que eu imaginei. Pensei, poxa, não matou nos 90.
Vai esgotar ali na prorrogação.
Não tem como, até porque era uma pressão do City gigantesca, que o Real já esgotado, enfim, o City querendo gol, a gente sabe como a história é. Acaba, sim, que o gol sai. E eu imaginei que não ia para os pênaltis. Então acho que o Ancelotti, ele fez uma mudança sem pensar nas penalidades. Pensou mesmo em matar o jogo logo.
Eu critico mais até a mudança do Rodrigo Lloyd. Inclusive, eu tô com os números aqui do Rodrigo, a assessoria ele mandou. São 20 gols do Rodrigo na Champions League, sendo 5 nessa temporada, 5 também nas últimas duas, né? Fez 5 gols em cada uma. E sendo que 4 desses 20 gols foram contra o Manchester City, e um total de 14 foram para mudar o resultado, né? Aquele gol que a gente chama de decisivo, né? Um cara que tem muito poder de decisão contra o Manchester City, e ele me parecia fresco no momento que ele sai do jogo. Mas impressionante como o Rodrigo mais uma vez consegue ser decisivo para o Real numa noite europeia, né?
O Rodrigo, ele é um jogador que, apesar de ser muito novo, ele mostra uma serenidade, um foco ali, ele não fica nervoso nesses jogos do mais alto nível da Liga dos Campeões, e é uma coisa que é realmente impressionante. Eu acho que a nossa dúvida, o nosso questionamento sobre a saída dele é mais pelo momento do jogo, né? Tinha mais jogo para acontecer, ele poderia ter disputado uma prorrogação, alguma coisa do tipo. É mais por aí. Agora, o Rodrigo mais uma vez jogou muito bem, como tinha sido no jogo de ida. A leitura do Carlo Ancelotti era desse, como a Jéssica falou, se conseguir explorar de alguma forma os contra-ataques. Sim. Só que não estava conseguindo. A bola não chegava para essa etapa de contra-atacar.
Pelo trabalho do City, né?
Exatamente. Teve muita perda nesse ponto. Então, acho que, de repente, o Carlo Ancelotti tentou modificar o jogador para ver se, com característica diferente, esse contra-ataque poderia ser melhor. Será que não deu certo com o Brahim Dias? Então, é isso.
Bom, então, vou fazer uma pergunta para vocês. Já tem uma enquete no ar aí, perguntando quem é o favorito ao título da Liga dos Campeões nessa temporada. Estão nas semifinais PSG e Borussia Dortmund, e Real Madrid e Bayern de Munique. O Real Madrid e o Manchester City, Jéssica, eram apontados por muita gente aí nas quartas de final como dois dos grandes favoritos, de repente uma final antecipada aí nas quartas de final. Passou o Real Madrid dessa final antecipada. Ele se tornou o grande favorito agora, sendo o campeão, o maior campeão e campeão tantas vezes nos últimos anos.
É Real e Bayern na próxima, né? Eu acho que o vencedor da Champions sairia esse duelo. Porque a gente tá falando, eu sei que o Bayern não tá na sua melhor temporada, inclusive vai passar por mudança de comando técnico assim que a temporada terminar. Acabou sua dinastia na Alemanha, enfim, mas é uma equipe que sabe ser campeã, é uma equipe que sabe vencer duelo, sabe vencer final, sabe como controlar um jogo. Por isso que passou pelo Arsenal, que é uma das melhores equipes, é uma das equipes que joga o melhor futebol hoje na Europa, é o Arsenal, porque realmente pesou essa experiência. Eu acho que sai dali esse vencedor. Meu favoritismo é o Real.
De bola para você, Rodrigo Lages.
Nesse confronto entre o Real Madrid e o Bayern de Munique, eu também acho que é o Real Madrid. Mas
jogaço, né?
Jogaço, mas mais pela qualidade do Real Madrid, regularidade nessa temporada, do que do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem grandes jogadores, jogadores experientes, mas o Bayern de uma temporada muito ruim. Fiz uma campanha na fase de grupo, a campanha na Bundesliga foi muito abaixo do que a gente está acostumado. Lembrando que o Bayern de Munique foi eliminado na Copa da Alemanha para um time da terceira divisão. Então,
perdeu a Supercopa.
Um time que, inclusive, foi o primeiro título que o Harry Kane poderia ter conquistado, mas, se não me engano, foi a estreia dele.
Ele chegou na Alemanha no sábado, fez de tudo, foi inscrito, jogou.
Jogou e perdeu.
Perdeu.
Então, eu considero que o Real Madrid ele é favorito para esse confronto. Eu não vejo nem perto tão equilibrado quanto foi esse com o City. Acho que o Bayern de Munique é um time que tem apresentado mais problemas do que o City. Bem mais problemas do que o City. Então o Real Madrid é favorito.
Uma pergunta que eu ia fazer era justamente essa, Jéssica. Se o Bayern seria páreo para o Real Madrid, é óbvio que é um elenco de peso, né? Mas dada a temporada em que o Real Madrid está sendo campeão espanhol, está muito perto de ser campeão espanhol, 8 pontos de vantagem. Já o Bayern de Munique já é o vice-campeão alemão. Mas além de toda a conjuntura, um técnico que está de saída lá no Bayern, o outro que acabou de renovar com o Real Madrid, chega bem mais tranquilo, até por uma questão de experiência. O Bayern de Munique tinha caído nas quartas de final nas últimas 3 temporadas, né? Depois que ele foi campeão lá em 2020. Já o Real Madrid bateu semifinal nos últimos 4 anos com o Ancelotti. Semifinal, campeão e agora semifinal de novo. Difícil ver um cenário que seja favorável, né, para o Bayern.
E o Real Madrid tem o Ancelotti, que é um treinador que ele tem uma habilidade de olhar para o adversário e adaptar o time dele, entender onde ele tem que neutralizar e como construir o ataque. Então, um ataque móvel que possibilita ao Real jogar ou posicional ou mais com mais mobilidade. Acho que o Rodrigo Vini faz isso muito bem, junto com o Bellingham, que é um jogador que entende essa leitura de espaço como ninguém. Então, eu acho que o principal adversário a ser batido era o Manchester City. Por tudo que o Manchester City apresenta, o Manchester City chega com muitas armas ao ataque. É muito difícil conseguir neutralizar tudo que o City tem. Agora, neutralizar o Bayern, embora seja uma equipe repleta de talentos, hoje é mais simples. Não digo que por conta disso o Real vai sair vencedor. Mas acho que é mais fácil para o Ancelotti olhar para o Bayern e saber como neutralizar, onde encaixar sua marcação e como construir esse ataque. O Bayern hoje é mais vulnerável também defensivamente que o City. E com um ataque potente, letal, como o Real tem, é muito difícil parar. Tendo jogadores rápidos que fazem essa diagonal, como fazem o Rodrigo, como faz o Vini Júnior, com o Bellingham, que consegue fazer esse falso 9 quando ele é exigido dessa maneira. Ainda tem o Valverde, né, que chega pela direita, muitas vezes é ele quem dá essa amplitude pro lado. É difícil de marcar. Uma zaga que está acostumada a marcar um jogo mais posicional, é bem difícil de entender essa leitura e fazer uma marcação que não deixe brechas. Acho que o Real, ele é favorito nesse duelo.
Boa. Esse Bayern que chegou às semifinais, né, Rodrigo Lopes, passando pelo Arsenal, depois de um empate em Londres, né, que o Arsenal produziu até para fazer mais gols, mas o Bayern conseguiu essa igualdade, chegou na Alemanha, decidiu em casa e não levou gols e conseguiu aí a vaga através de um gol do Kimmich, né?
Exatamente, o Kimmich que foi eleito o melhor dessa partida, jogou muito bem, ele, o Goretzka, o Harry Kane. Basicamente, os grandes jogadores do Bayern de Munique, eles tiveram uma ótima atuação nesse jogo de volta. E é isso que eu ia comentar quando eu estava vendo a Jéssica, quando eu confronto com o Real Madrid, se o Bayern de Munique tiver uma atuação parecida ou no mesmo nível que ele teve contra o Arsenal, vai complicar para o Real Madrid. Porque o Arsenal é realmente um dos melhores times da Europa hoje, que tem jogado um futebol ofensivo muito interessante. interessante. E o Bayern de Munique conseguiu neutralizar, não sei se é a melhor palavra, mas amenizar um pouco ou bastante dessa qualidade ofensiva do Arsenal. É, teve uma atuação muito segura da defesa, Eric Dier, De Ligt, vários jogadores funcionando ali na defesa. O Neuer, mais uma vez, sem sofrer gols no jogo de Champions, ele agora é o recordista nisso, em quantidade de gols para um goleiro, sem quantidade de jogos na Champions. E é isso, se o Bayern de Munique tiver essa atuação que teve em alguns momentos da temporada, mas não tantos, aí vai complicar para o Real Madrid. Mas a lógica é o Bayern de Munique repetir o comportamento que teve ao longo da temporada, que é mais de momentos ruins do que bons.
Jéssica, esse Arsenal chegou como uma sensação na Champions. A gente estava analisando desde a fase de grupos. O bom futebol do Arsenal poderia levá-lo a uma posição aí de candidato ao título, né? Cai nas quartas de final diante de um gigante europeu. E faltou, de repente, poder de decisão. A gente estava conversando em off aqui. Já foi um debate que a gente teve em outras edições do Gringolândia. É um time muito jovem, né? O Arteta está implementando um bom trabalho aí. Na temporada passada, vice-campeão inglês. Nessa temporada ainda está lutando pelo título. Mas na hora de decidir um mata-mata como esse, de tanto peso, fora de casa, de repente faltou esse poder de decisão?
Eu sei que vai parecer romântico da minha parte, mas eu acho que o contexto histórico do time entra em campo. Acho que a camisa pesa. Quando a gente fala que a camisa pesa, para mim é isso. O contexto histórico, a história do clube, as conquistas do clube, ela entra junto com os jogadores em campo. Ela entra quando a camisa está em campo. O adversário olha para aquela camisa, ele sente o peso do adversário que ele está enfrentando. Isso para mim tem sim uma importância no jogo. A atmosfera, o estádio tem um peso no jogo, a torcida tem um peso no jogo. São elementos que não se controlam, são elementos que fazem parte do futebol, mas e que correspondem ao aspecto humano do jogo. Agora, dito tudo isso, é muito difícil para um time que vem batendo na trave, o que vem de muitas desilusões na sua história, como é a questão do Arsenal, a dificuldade que o Arsenal tem de ser campeão, eu acho que isso também impacta um pouco. O trabalho do Arteta é incrível. E eu acho que se o Arsenal tiver continuidade nesse trabalho e continuar acreditando nisso, eventualmente ele vai vir a ser campeão. Mas leva um tempo enorme assim, para conseguir passar, transpor essa barreira. A gente sabe que é dessa forma. O futebol é assim. Talvez a gente não consiga descrever racionalmente o porquê. Mas é dessa maneira. Foi por pouco, talvez se o Arsenal passasse do Bayern, poderia ser o campeão, mas não passou porque o jogo tem diversos aspectos, alguns são controláveis, muitos outros não são e racionalmente a gente nem explica eles. Por isso eu acho que a camisa pesou nesse confronto, como eu acho que a camisa pesou na disputa de pênaltis entre Real Madrid e City.
Tem um vídeo famoso do José Mourinho que ele comenta sobre a herança do futebol, né? Ele fala futebol heritage. E é justamente os elencos, os clubes que estão acostumados a jogar fases decisivas, a serem campeões, e que isso acaba pesando dentro de campo. Quando a gente fala da camisa, né, é um jeito romântico mesmo de falar, de resumir isso, mas faz diferença esse elenco do Real Madrid que bate semifinal todo ano, que já foi campeão. O Carvajal já fazia parte desse elenco campeão desde a época do Cristiano Ronaldo, sim, o próprio Lucas Vasquez também.
E o quanto o Carvajal jogou hoje, resiliente, tendo que marcar, essa consciência de saber sofrer, saber que o jogo todo vai ser um sofrimento e não ficar ansioso por conta disso faz parte da experiência.
Verdade. Inclusive, esse elenco do Bayern também tem isso, né? Acabou de ser campeão europeu, acabou entre aspas 4 anos atrás. É um elenco vasto, né, o Rodrigo Lois. E a gente pode falar sobre esse Bayern. O trabalho do Thomas Tuchel se encerrando ao final da temporada, pelo menos foi o que foi anunciado tanto pelo clube como pelo treinador. E como é que se faz isso? Porque uma coisa é o trabalho do Heinkes, né? Lá em 2013, ele tinha anunciado que estaria indo embora ao final da temporada.
E ganhou tudo.
E ganhou tudo, mas foi por uma aposentadoria, né? Você, sim, tem até uma emoção, uma comoção em torno do cara. O Tuchel vai sair porque não tá dando, não deu liga. E aí o cara tá numa semifinal de Champions, né? A temporada que a gente apostava que o Bayern não fosse campeão de nada, pode terminar com a Champions.
Engraçado, um outro exemplo do Xavi, do Barcelona. Que depois que ele anunciou que ia ir embora do time ao final da temporada, o Barcelona começou a jogar melhor.
Perdeu a primeira agora.
Exatamente. Eu queria fazer uma associação entre o que a Jéssica estava falando e o que você estava falando, do trabalho do Tuchel, né? O jogo de futebol, ele é muitas vezes muito simples e ele às vezes é muito complexo, muito rico de coisas, aspectos que a gente pode falar. E aí, por exemplo, a estratégia do Tuchel e as decisões que ele tomou nesse jogo contra o Arsenal, elas foram muito certeiras. Porque o Arsenal, estava vendo aqui as estatísticas, o Arsenal só acertou o gol do Bayern 3 vezes no jogo inteiro. Então, se você pensar em 90 minutos, um time ter só 3 chances no gol, 3 chances, não estou nem falando que foram chances claras, mas acertar o gol adversário 3 vezes é muito pouco. E Isso tem a ver com as escolhas do Tuchel, no posicionamento dos jogadores. A gente estava falando do Mazrui, que jogou na lateral esquerda. Depois o Tuchel tirou ele, botou outro zagueiro, jogou o Kim, para fechar o setor ali e atrapalhar o Saka, que a gente estava conversando antes. Enquanto a gente estava vendo o jogo, o Saka, que é um cara que, se não me engano, ele é artilheiro do Arsenal na temporada, ele quase não chutou no gol do Bayern de Munique. Então, tem esse, todos esses aspectos aí que são interessantes. E o Tuchel, que está conseguindo trabalhar melhor o time dele, ele trabalhou bem na Liga dos Campeões, já está indo embora, porque também o time foi um... Difícil falar que o vice-líder da Bundesliga é um fracasso, ainda mais diante desse Bayern Leverkusen. Sim. Mas, se a gente lembrar os jogos do Bayern de Munique, as derrotas que o time teve, foi uma campanha ruim.
É, tá com 63 pontos, eu acho, né? Isso é muito pouco para esse Bayern de Munique. No show de despedida marcada, quem está despedida marcada também é o Xavi Hernandes, que acabou eliminado aí nas quartas de final da Liga dos Campeões. Tá muito difícil de ser campeão espanhol, provavelmente vai se despedir sem nenhum título nessa temporada. E aí, Jéssica, o PSG consegue uma classificação que para muita gente tinha ficado complicada, né? O PSG que foi se segurando aí até a fase de mata-mata, passou, muita gente diz, até de um pênalti polêmico ali na penúltima rodada, né, da fase de grupos, passou no grupo da morte, chegou aí essas quartas de final, perdeu em casa, mas do nada conseguiu uma goleada de 4-1, muito condicionada pela expulsão do Araújo, né?
É, o Araújo falhou naquele lance, né? Claro que é difícil exigir de um jogador que está em campo, tendo que tomar uma decisão em fração de segundos, com toda a cobrança que tem em cima dele, enfim, a pressão da sua decisão. É, ele perde a noção do atacante e acaba tendo que buscar ele, e acaba tendo toque que gera a expulsão. A expulsão, ela aconteceu e foi bem assinalada pelo árbitro. Mas isso condicionou todo o jogo. O Barça fazia uma boa partida até então. É, chegava com mais força ao ataque, ainda que não tivesse a posse da bola, a posse era maior do PSG, bem maior na verdade, mas quem conseguia ter a articulação e realmente chegar com chance de gol era o Barcelona,
tinha aberto a vantagem,
já tinha feito 1-0, mas depois daquela expulsão o jogo fica condicionado e aí fica muito complicado. Aí o PSG conseguiu encontrar os caminhos, o Barça não conseguiu mais fazer a neutralização e o PSG foi encontrando seus talentos, como o Mbappé, enfim. O gol do Vitinha. O Vitinha foi um maestro no meio-campo do PSG. Fez mais um excelente jogo. Então, é difícil. Também o PSG, que para mim é uma equipe que não é tão competitiva assim, não é favorita para ganhar, mas tem talentos incríveis e um excelente treinador. Um excelente treinador que soube preparar o PSG. O Gundogan, depois da partida, ele deu uma entrevista, vocês devem ter visto, falando sobre a decisão do Araújo, né? Ele critica o Araújo por ter feito essa expulsão. Era 19 minutos da primeira etapa, sim, né? Ele disse, pô, então, seria melhor ter dado a oportunidade ao goleiro defender ou até tomar o gol. Porque 11 contra 11 era muito mais fácil combater do que 11 contra 10. E a gente viu como fez diferença ter um jogador a menos.
Ou até deixado mais alguns passos e fazer o pênalti. Que aí você daria...
É amarelo, né?
É, você levava o amarelo. Às vezes, autoconhecimento da regra, é difícil, né? Tomar a decisão ali na rapidez.
E foi na linha quase, né?
Pois é. Mas, ô Lóis... Hoje em dia, é óbvio que a gente fala, levar um gol. Pô, claro que levar um gol nunca é bom, mas esse futebol tão físico, né? Você ficar com um homem a menos durante tanto tempo, o PSG ficou claro que ele conseguiria uma virada, né? Tudo bem, hoje a gente acreditou que o City também ia virar sobre o Real Madrid, mas ficou muito claro que o PSG, com aquele volume de jogo, com o Barcelona acuado, ia acabar conseguindo a virada e não só virou, como fez 4-1.
A Jéssica falou do Luis Enrique, né? Ele tinha uma estratégia, se você reparar nos... Na primeira meia hora do jogo, ou, sei lá, antes do Araújo ser expulso, o Paris Saint-Germain tinha uma estratégia de forçar o Araújo a sair o jogo. A marcação nas outras posições ali da defesa estava encaixada. Quem deveria sair a bola era o Araújo. E ele tinha errado uns dois ou três passes mais agudos no meio, inclusive no lance que ele comete a falta e leva a expulsão, foi ele que errou o passe. Foi um lance que ele errou o passe mais para o meio campo, e o PSG recuperou a bola rápido e já esticou para o Barcola, se não me engano.
Isso.
Então já era uma estratégia do Luis Enrique de explorar as falhas do Araújo na saída de bola. Então tem aí, digamos, o detalhe da estratégia do técnico em relação a isso. E o Paris Saint-Germain tem jogadores que, por mais beleza, o Paris Saint-Germain às vezes não joga o futebol que se esperava em outras temporadas, mas esse Paris Saint-Germain do Luis Enrique é muito competitivo. Tem uma vida fácil no campeonato francês, é verdade, mas na Liga dos Campeões se classificou depois de um grupo muito difícil e chega agora com as semifinais com o Dembélé como artilheiro da Champions. Ele passou o Harry Kane, está com 8 gols. Tem o Dembélé, tem o Vitinha, tem o Marquinhos na zaga, tem o Hakimi, tem o Donnarumma no gol. Então também é um time que, se não está no mesmo patamar do City ou do Real Madrid, tem muita qualidade.
Pois é, eu queria perguntar para você justamente. O Dembélé parecia ter se encaixado ali no jogo e ser o grande maestro dessa classificação. O Mbappé faz 2 gols ali, mais para a reta final da partida, acaba sendo eleito o melhor do jogo e fica muito as manchetes em cima dele, né? Mas quem acabou, para você, Jéssica, sendo mais decisivo para essa classificação do PSG? Foi o Dembélé com a lei do ex ou o Mbappé, que era de quem se esperava muito e não tinha ido bem na ida, né?
Eu acho que o Dembélé foi o destaque, mas tem uma questão da criação das jogadas pelo lado esquerdo do campo do PSG, que acho que também foi condicionada pela saída do Lamine Yamal.
Sim, foi mal nessa.
Eu acho que ele não foi bem, acho que ele poderia ter feito outra alteração ali, né? O Barça estava bem pelo lado direito do campo, o menino estava conseguindo ter vantagem sobre a marcação em quase todas as jogadas. O primeiro gol sai disso, sim, inclusive, mas depois ele estava mostrando como ele estava bem na partida, ele saca porque a outra opção para sair seria Lewandowski, acho que seria complicado tirar o Lewandowski num jogo desse tamanho, por tudo que o Lewandowski representa. Embora é natural numa expulsão do zagueiro se tirar o centroavante.
O Rafinha, que tinha acabado de fazer o gol, né?
Mas o Rafinha estava iluminado nesse confronto. 3 gols no confronto. Difícil fazer esse
escolha. O Xavi chegou a comentar na coletiva depois que ele ficou na dúvida se tirava o Lamine Yamal. Acabou tirando.
E eu acho que foi mal, né?
Eu acho que ele poderia ajudar mais.
Meio que reconheceu
tirando o Lamine dali, o PSG passou a ter mais liberdade com o seu lateral. Quem segurava muito o lateral ali era o Lamine. E o lateral do PSG não tinha essa tranquilidade de sair da posição. Mas aí, sem esse ponto agudo, o PSG tem mais liberdade.
O PSG, eu acho que ainda tem muitos problemas defensivos, né? Por mais que eu acho que o Luiz Henrique monte muito bem seus ataques, mas nesses problemas defensivos, o PSG ainda concedeu algumas chances para o Barcelona, né? Óbvio que não chegou a estar ameaçado, porque foram chances pontuais. De repente, o Yamal ali conseguiria ter dado um pouco mais de fôlego. Sim. Acho que, de fato, ele foi mal na substituição. Mas, Rodrigo Lóis, com esse elenco que você já elogiou, né, algumas peças importantes, outras que estão começando a ganhar peso, e a campanha da Champions ajuda nisso, PSG, chegando na semifinal para enfrentar o Borussia Dortmund, depois a gente vai comentar, é o favorito para ir à final? Porque acho... no grupo do... Ele se reencontra depois do grupo, sim, da morte, no qual o Borussia Dortmund foi o líder.
Eu não lembro agora como é que foram os confrontos entre os dois na fase de grupos.
Vou tentar retomar aqui.
Vou pedir então para você dar uma olhada enquanto eu falo, porque eu acho que o Paris Saint-Germain é sim favorito para esse confronto pela qualidade dos jogadores que a gente já mencionou. Acho que só o fato do PSG ter o Mbappé já coloca ele num patamar diferente do Borussia Dortmund. Por mais que o Dortmund tenha jogadores de qualidade, o Hummels na zaga, tem o Brandt ali que... foi muito bem nesse confronto, não só no jogo de volta.
2-0 na França e 1-1 na Alemanha, para o PSG.
2-0 para o PSG.
Isso.
Então, eu acredito que o PSG é favorito, pelo que vem apresentando, mas os resultados mostram que vai ser um jogo equilibradíssimo. A tendência é ser um confronto, 2 jogos, né, na verdade, bem equilibrados.
Boa, vamos falar então um pouquinho aí sobre esse Atlético Borussia rapidamente. É um Borussia Dortmund que eu, por exemplo, eu sempre tiro o Borussia Dortmund para um time sem trocadilhos. Amarelão mesmo, a galera que ouve o Gringolândia sabe que é porque é um time que falta poder de decisão e falta até a questão, por exemplo, se você olhar a tabela da Bundesliga nessa temporada, o Bayern é campeão tantas vezes, não é só pelo mérito do Bayern, mas pela falta de concorrência. Por quê? Na temporada que o Bayern não é campeão, ele faz 63 pontos, ele ainda assim é segundo colocado, o terceiro é o Stuttgart, o Borussia Dortmund está lá para trás. Mas o Borussia está bem nessa Champions aí, né? Passou desse grupo da morte, agora chega a uma semifinal. Não chegava desde 2012, quando fez a final em 2013, né? Quando fez a final aí contra o Bayern de Munique. Um Borussia que acabou sendo uma surpresa, jogando em casa, abriu o placar, levou um empate ali. O Atlético de Madrid parecia estar com a vaga encaminhada e vieram 2 gols. Dá para fazer alguma graça? Dá para imaginar esse Borussia na final, Jéssica?
Eu acho que dá para imaginar, porque a gente está falando de um futebol de altíssimo nível ainda, que a gente está falando das melhores equipes do mundo, é difícil, mas dá para imaginar sim. Agora, a maneira como se desenhou esse confronto entre o Atlético de Madrid e o Borussia é muito curiosa, porque o Atlético poderia ter matado o jogo no jogo de ida, né? Teve muitas chances, foi superior, não conseguiu matar o jogo.
E o Borussia quase empatou, né, no jogo
no final,
né? Quase empatou, mas não era assim que se desenhava o jogo, exatamente. Né? O jogo se desenhava com o Atlético de Madrid sendo bem superior. Sim. E aí, quando o Atlético consegue a vantagem agora no jogo de volta, imaginei que teria matado o jogo também. Mas eu acho que tem faltado aí ao Atlético do Simeone, que a gente acostumou a ver sendo extremamente agressivo, de sustentar essa agressividade. Eu não consegui ver esse Atlético, que talvez em alguma outra temporada, se tivesse nesse mesmo confronto, jamais deixaria escapar um resultado assim. Deixou escapar. O Dortmund também, na sua casa, é muito forte, tem a pressão da torcida que é enorme, a torcida joga junto, isso impulsiona o jogador, o adversário vai sentir, não tem como não sentir. E a gente viu um Borussia muito, muito frio e agressivo também para buscar o resultado, conquistar essa excelente vitória.
A força defensiva que foi a marca do Atlético aí, em tantas temporadas europeias, né, Lois? Foi o que levou o Atlético a duas finais, dois vice-campeonatos aí europeus. Dessa vez foi o que faltou para esse time do Simeone, que vem marcando tantos gols, está tendo uma temporada diferente em termos de produção ofensiva. Mas defensivamente, por exemplo, levou 4 gols aí depois de ter a vaga um pouco nas mãos. Já tinha levado um gol na outra partida e, como você falou, quase levou um empate. Talvez tenha faltado essa segurança maior defensiva desse time nessa temporada e nesse confronto especificamente.
Foi uma coisa que a gente até fez matéria sobre, que é o desempenho ofensivo diferente do Atlético de Madrid nessa temporada. Com muita qualidade, o Griezmann foi aí brigando pela artilharia da Champions durante
muito,
o tempo.
Né?
Tá jogando uma barbaridade, mas o time apresenta uma fragilidade defensiva que não apresentava alguns anos atrás. Só um número que chama a atenção, o Atlético ele sofreu gols nas últimas 11 partidas na temporada. Em cada uma das 11 últimas partidas ele sofreu um gol. Isso chama atenção para um time que, historicamente, na era do Diego Simeone, tinha como marca a solidez defensiva, né? O fato de não tomar gols, ou tomar poucos gols. E é um time que vem sofrendo muitos gols. É uma transição de modelo ou alguma coisa, não sei se é uma transição ou uma coisa só dessa temporada, mas o Atlético de Madrid foi muito frágil. E aí você levar 4 gols no jogo de volta de uma quarta de final da Liga dos Campeões é muito significativo.
Estamos caminhando para a nossa reta final e agora eu vou fazer aquelas perguntas que são as mais difíceis, né? As perguntas do milhão.
Pergunta para ficar em cima do muro?
Não, essa é para sair do muro, justamente. Não tem muro no gringolante. Pode botar na tela aqui a nossa tabela da Champions para a gente relembrar aí, ó, as semifinais definidas nessa terça, né, nessa quarta-feira. Por quê? O que eu vou perguntar para vocês é, primeiro, qual vai ser a final da Champions e quem vai ser o campeão? A galera tá votando aqui na enquete. Deixa eu ver como é que tá a nossa enquete aqui. 76% dos votos. Quem é o favorito para a Champions? Chuta, o Rodrigo Lages.
Real Madrid
com 76% dos votos. Fácil. Bayern de Munique aparece com 12% e o PSG com 9%. Aí o Borussia Dortmund tem 4% dos votos. Galera chegando aqui. E tem gente mandando mensagem aqui no chat também. Muita gente apoiando o Real Madrid, ó. O SPA do Brasil falando, achei ruim o Vinícius não ter sido titular hoje. Ele foi titular, apesar de ter tido um jogo um pouco menos brilhante. Foi dele ali a origem do gol do Rodrigo. Mas o Shark Booster dizendo, final vai ser PSG e Bayern. Esse aqui é anti-real. PSG vai se vingar da final de 2020, foi quando o Bayern conquistou aquela Champions da pandemia, né? Carlos Darwin, vamos Real Madrid. Abílio Armando, ala Real Madrid, final Real Madrid e PSG. Eu aposto também. Tem um Neymar aqui, né, que tá com a foto do Neymar, o nome do Neymar. Não é ele, mas se for um abraço. E o Davi Silva dizendo, acho que vai dar zebra o Borussia Dortmund. Vamos lá, vamos para as quartas de final, só para repassar os resultados para a galera. Ó. Jogo de volta na terça-feira, Borussia Dortmund. 4-2 no Atlético, Barcelona e PSG 4-1 para o PSG. E nessa terça, Bayern de Munique 1-0 no Arsenal. Real Madrid e Manchester City 1-1 com vitória do Real por 4-3 nos pênaltis. Botando então a semifinal aí para a gente já projetar um pouco esses confrontos. Já falamos bastante, falar lá para a galera, inclusive, de dados, para a gente dar uma atualizada aí na página da semifinal, mas já está definido. Jogo de ida, Borussia Dortmund e PSG. E jogo de volta em Paris, PSG contra o Borussia Dortmund. Já no duelo do Real Madrid. Primeiro duelo em Bayern. Em Bayern aí, em Munique. E assim, a gente fica brincando essa coisa de em Bayern, etc. Mas primeiro duelo em Munique. Segundo duelo em Madrid nas duas primeiras semanas de maio. Então daqui a pouco vocês visitam a página aí da tabela da Champions no GE, que está atualizada. Ali embaixo, aqui embaixo, né, na tabela, vocês também podem acompanhar a artilharia. Vou deixar a artilharia aqui só para ilustrar a última pergunta do podcast, porque vai ser Mbappé, artilheiro da Champions agora com 8 gols, Kane segundo com 7, os dois seguem na briga. O Haaland, que estava brigando, foi o artilheiro da temporada passada, agora já está fora, fez 6 gols, assim como o Griezmann também está fora. Então, Mbappé e Harry Kane monopolizando aí essa briga. Primeira pergunta, qual vai ser a final da Champions, Jéssica e Rodrigo Lois?
PSG e Real.
Também acho que vai ser Paris Saint-Germain e Real Madrid.
PSG e Real, eu tô com vocês aí, vamos de 100%, né? Estamos na unanimidade.
Se for essa final, o Real é campeão, né?
Então, e se for Real e Borussia também, né?
Também vai ser campeão.
E você lá?
Difícil.
Ih, rapaz.
Difícil.
Você acha que o Real vai ficar pro Bayern?
Não, eu já falei que a final vai ser, então, deve ser Paris Saint-Germain e Real Madrid. Vou botar que Paris Saint-Germain vai ser campeão.
Aí tu imagina, Rodrigo Lois, você imagina, gostei.
Não, vamos ver.
Não, gostei, da personalidade saiu do muro.
É, vamos falar, até pra balancear um pouco.
Então, mas você imagina, Rodrigo Lois, essa final ali, Wembley, vésperas da Eurocopa, vésperas da abertura da janela do mercado, Mbappé contra o Real Madrid.
Campeão
vai dar o que falar, né? Vai, Mbappé ó, de malas prontas.
Ah, é.
Boa, ia ser legal, ia ser uma boa história.
Houve essa polêmica na época do Götze indo pro Bayern de Munique, quando ele pegou o Bayern e enfrentou o Borussia. Dessa vez o Mbappé, eu acho que num nível bem mais badalado, né? Seria interessante, né? Mbappé jogando bem. Vai ter gente que vai reclamar. Ah, vai pro Real Madrid, jogou bem contra o Real Madrid. Jogando mal, vão acusar ele de, ah, não quis jogar
Tomara
bem.
Tomara que jogue mal, aí ele chega como reserva no Real e não tira a vaga do Hendrick.
Isso aí.
Tem isso também pra aí gente levar em consideração.
Rodrigo, Vini e Hendrick.
É, esse Mbappé é o no banco. Isso aí, pô.
Mas acho que seria uma grande final, né, Rodrigo Lech?
Ah, com certeza, com certeza. E o Mbappé, eu acho que ele vai terminar essa Champions como artilheiro. Já está na frente do Harry Kane, acho que ele vai fazer mais gols na semifinal do que o Harry Kane contra o Real Madrid. Então a chance do Mbappé terminar como artilheiro, algo que ele nunca teve na carreira da Champions, seria bacana. Mas seria a final sensacional, cara, sensacional. E até por esse enredo, principalmente esse enredo do Mbappé, né? Ele de saída do Paris Saint-Germain, a gente acompanhou isso várias vezes, não só as novelas de negociação com o Real Madrid, mas os problemas do Mbappé no Paris Saint-Germain. Questão de vestiário, briga com os outros jogadores, briga com diretoria, troca de farpa com o presidente, declarações atravessadas, cartas anunciando que não queria renovar, que só queria ir embora. Então seria muito, muito legal se essa fosse a final.
E aí, nesse cenário que o Rodrigo Lopes projetou, Jéssica, Mbappé, artilheiro da Champions, possivelmente finalista, né? Eu queria ver com você, você tá torcendo aí pro Mbappé chegar no Real Madrid banco, mas existe o cenário que o Mbappé pode chegar no Real Madrid como melhor do mundo, né? A gente tem aí candidatos da última bola de ouro, do último prêmio de melhor do mundo. E toda a questão lá envolvendo o Messi, né, da época da premiação ou não, mas o Mbappé foi candidato, o Haaland foi candidato, o Vini tá sempre sendo cogitado, nessa temporada também o Bellingham, o Kane, bem ou mal, se o Bayern for a final, entra na briga, né?
Pô, entraria muito na briga.
Sim, entraria bem na briga, até porque a gente tem a Eurocopa aí, né? E eu acho que a Inglaterra...
Também depende disso.
A Inglaterra vai longe. Mas, de fato, o Mbappé, nesse momento, pra mim, começa a sedimentar uma boa candidatura a ser melhor do mundo.
Ah, acho que depende muito...
Eu ia te perguntar sobre isso. Como é que você analisa o cenário? O PSG sendo campeão da Champions cai no colo dele... Ir à final já seria suficiente? Vai depender se for Real Madrid, tem o Vini, tem o Bellingham?
Depende de quem for o campeão da Champions. O campeão da Champions acaba definindo, encaminhando quem é o melhor do mundo. Aí, claro, depende da Eurocopa, a gente está num ano de competição das seleções, isso impacta bastante também. Mas normalmente sai do campeão da Champions, o melhor do mundo. Eu não, quer dizer... Exceto quando é o Messi que ganha, né? É o Messi, ele não precisa ser campeão para ganhar todas as bolas de ouro que existem no mundo. Mas assim, eu acho que depende muito de quem vai para a final, de quem é o campeão. E o Mbappé, a menos que ele seja a estrela desse campeonato, porque hoje, para mim, ele não é o melhor do mundo. Não, se a eleição fosse hoje, ele não estaria. Não seria o melhor do mundo.
Você votaria em quem hoje?
Ah, tá, eu
difícil,
acho que
tá bem aberto,
tem,
né?
Tem muita gente que tá jogando mais bola que o Mbappé. O Mbappé tava na reserva. Na semana passada ele estava na reserva.
O Luiz Henrique deu um...
Por questões comportamentais, sim, né? Por todo o enredo que envolve o Mbappé, não porque ele não tem futebol. Mas isso também conta, isso também entra na conta. Então acho que depende de quem vai ser o campeão. Se for o Real Madrid, aí tem uma disputa bem grande entre Vini Júnior, o Bellingham. Acho que a temporada que o Rodrigo faz é excelente. Ele é um jogador que aparece ali, top 4, talvez, né? Então depende de quem vai ser o campeão.
Tá bem difícil, mais do que nunca, porque o City, por exemplo, que tem boas chances de ser campeão inglês. Se passasse para uma final, você mais uma vez teria ali a questão do Haaland. O De Bruyne teve meia temporada fora, né? Mas eu acho que, diferentemente dos outros anos, e que eu acho que ninguém vai inventar o Messi, né? Que vira meio que a bengala.
Nunca diga nunca.
É, nunca diga nunca, porque tem a Copa América aí, né? Mas,
é verdade.
Né? Beleza. Mas eu acho que tá mais difícil do que nos outros anos, né, Lois?
Ah, tá mais difícil, com certeza. E é engraçado como a votação ela vai ser influenciada pela Eurocopa e pela Copa América, mas será que vai ser muito influenciada? Eu não sei. Eu confesso que eu não sei, vai depender muito de como essas competições se desenrolarem. A tendência é que pese muito mais as competições de clubes e, principalmente, a Liga dos Campeões. Eu acho o Mbappé favorito. Eu acho que ele é um dos favoritos, top 3 ali. É, acho que alguns outros jogadores também tiveram muito destaque. O Harry Kane é um cara que teve muito destaque. Um jogador que eu achava que tinha bola para isso, mas que caiu literalmente da Champions, foi o Rodri, do City. Uhum. Vinha muito bem até mês passado, esse mês.
E também aí, teria a Eurocopa?
Também teria a Eurocopa com a Espanha, que é uma seleção com reais chances de título. É, o Griezmann é outro jogador que poderia perfeitamente brigar. Aí vai ter que ver, né? Se a França for muito longe com ele, será que compensa a queda do Atlético de Madrid? Não sei. Eu acho que é mais... Por ele não, talvez não ser um jogador tão badalado quanto o Mbappé, talvez ele não tenha tanta chance a esse prêmio. Eu acho o Mbappé, pela questão midiática, pela bola que ele tem jogado, pelo PSG indo longe na Liga dos Campeões, pelas chances da França na Eurocopa, e se confirmar, como já aconteceu em outras competições, da França ir longe, ali até uma semifinal, eu acho que ele está na briga sim.
Pela Eurocopa, assim, eu considero que o Mbappé está assumindo, ali dos cavalinhos do Fantástico, ele está assumindo a primeira colocação, porque ele está encaminhado para mim encaminhado, porque eu acho que o PSG passa do Borussia. Encaminhado para ir uma final de Euro, para ir uma final de Champions, para ser artilheiro da Champions e para ir pelo menos a uma semifinal de Euro. E aí eu acho que ele, se a França chegar longe, ele vai estar indo bem na Eurocopa. Talvez o único candidato que eu vejo de acesso mais real a ele seria o Bellingham, com o Real Madrid indo à final e uma Inglaterra também indo a uma semifinal, porque eu acho que o Vini, por exemplo, ele pode pesar contra o fato da Copa América ter pouco peso. A não ser que ele faça uma Copa América histórica aí, faça 2-3 gols na semifinal, tudo pode acontecer, a gente está lendo o cenário hoje. Mas eu acho que a coisa está começando a caminhar para o Mbappé. E assim, olhando o cenário geral dos últimos 3-4 anos, talvez seja o cara mais regular aí, né?
Mas ele é o melhor do mundo para vocês?
Talvez seja, acho que olhando essa...
E futebol.
Ah, é difícil.
É que a gente olha números.
A gente tendo a régua do Messi e do Cristiano, fica complicado, né? Mas...
Não é um futebol, pra mim, né? Claro, minha opinião pessoal. Não é um futebol que encanta. É um futebol de resultado. Óbvio que importa no futebol. E ele traz números que são muito bons, porque ele é um monstro. O campeonato francês talvez não é a liga que vai exigir o máximo dele. É, acho que a Liga Espanhola vai exigir um pouco mais, não tanto quanto a Liga Inglesa, mas vai exigir mais que o francês. Mas ele não é um futebol, é que eu me acostumei a ver o melhor do mundo ser aquele futebol que encanta. Quando era o Ronaldinho Gaúcho ganhava, quando era o Kaká que ganhava.
Mas acho que essa época, agora a gente vai ficar um pouco órfão.
Né? Porque, por exemplo, a gente vê uns lances do Bellingham, né, e você pensa assim, caraca, esse cara é diferente. Você viu umas soluções que ele consegue para proteger a bola que são fascinantes. O Mbappé... Tem lances de drible dele que também são fascinantes, mas é diferente, não é uma coisa tão encantadora.
São jogadores diferentes. Eu acho que pesa muito a favor do Mbappé a questão do exército de um homem só. O Haaland não consegue ser um exército de um homem só se ele tiver cercado. Ele vai fazer os gols, mas não vai resolver jogos. O Vini tem um pouco disso, mas ainda falta um pouco, eu acho, com o Mbappé. Atacando em qualquer time ruim, o Mbappé consegue fazer daquele time ruim um time mediano.
Ao Vini falta o protagonismo. Ele realmente ser o protagonista dos jogos do Real Madrid.
Com
regularidade, ele conseguir encarar. Só que o Vini tem todo um contexto que entra inclusive no que ele está sofrendo em relação ao racismo, que atrapalha bastante ele conseguir manter o foco. E ele mantém o foco, mas eu digo de realmente ter aquela tranquilidade de focar apenas no futebol. É, mas é isso que se espera dele. E a seleção brasileira, inclusive, precisa... Ele faça isso.
Pareça mais.
Se ele conseguir ser esse protagonista na seleção brasileira, que vai passar esse ano todo sem o Neymar, pode ser que ajude ele bastante também a aparecer ali no top 3. Ele foi em quinto na última eleição, se eu não me engano.
Não me recordo agora. Mas de torce aqui pro Vini, vamos ficar de olho aí nesses prêmios individuais. A gente vai ter muito debate sobre isso aqui, sobre bola de ouro, prêmio de melhor do mundo. Aí nos próximos meses, né? Nos próximos dias, enfim, próximas semanas. Fechando a enquete que estava aberta aí no nosso YouTube. Real Madrid acabou com 74% dos votos aí, favoritismo da galera. Bayern em segundo com 12, PSG com 9 e Borussia Dortmund com 4. É isso, Rodrigo Lais, teu destaque final, meu amigo, nessa quarta de final de Champions aí. As semifinais voltam aí no mês que vem. Vai ter Gringolândia ainda nas próximas semanas, mas a temporada está acabando e a Champions também.
Queria agradecer a vocês pela parceria, o pessoal que acompanhou a live do Gringolândia, e destacar que foram as quartas de final de Champions League com mais gols na história da competição, nesse modelo, né, de Champions. Foram 32 gols em 8 jogos, média de 4 gols por jogo, então uma média bem impressionante. Eu não me lembro de quartas de final tão legais de acompanhar quanto essas.
E ainda teve a cereja do bolo, uma disputinha de pênalti ali, né, para quem não está envolvido. É sempre muito bom. Obrigado, Talói. Jéssica, sempre bem-vinda aqui no Gringolândia. Obrigado, teu destaque final.
Valeu, eu adorei participar. Obrigada pela parceria aí de vocês, de quem estava acompanhando a gente. Dizer que essa Champions está super equilibrada, está muito boa de assistir. Tudo em aberto. A gente fala aqui dos nossos favoritos, mas às vezes é mais porque a gente tem uma conexão emocional com algum desses times. Mas tudo pode acontecer e são muitos talentos aí para a gente ver. Ansiosa pelos próximos jogos.
Pô, isso aí, galera. Então a gente volta com o Gringolândia na semana que vem para falar de Champions, falar sobre tudo que rola no futebol internacional. Agradecendo aqui, ó, a galera que estava no backstage com a gente, Paula Mascara, Paula Ferro, Ana Pokeshock, e a audiência de todo mundo que estava com a gente ao vivo, no GE, no YouTube, no TikTok. Tamo de volta. Próxima semana. E é isso, galera. Um abraço. Até a próxima.